dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que está chegando com essas novidades para você.
Papo!
Vanessa Bruna fala de suas experiências e do canal Cego em Ação, criado por ela.
Eita!
Você gosta de música? Então não pode deixar de ouvir as que estão nesse programa, escolhidas a dedo para você.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade, mande um e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Datas especiais para pessoas com deficiência visual no Dicas e Curiosidades.
Papo no Balcão.
A mulher que desmistificou o biquíni à praia está no Relembrando.
Apresentação:
Pensamentos e reflexões e mais uma inspiradíssima poesia da nossa Georgia Bragança.
Renato Barbato.
Papo e notícias de 20º Encontro das Vozes, dessa vez lá na Bahia. Pois é, eu quero começar o programa dando uma dica toda especial para você, ouvinte amigo. Acesse o site Acessibilidade em Foco. Lá tem muito material bacana e inclusivo para você. Tutoriais, audiolivros, dicas, piadas, telefones úteis. Tudo que pode ajudar você no seu desenvolvimento e na sua vida. Acessibilidadeemfoco.com, criado e mantido pelo Douglas Mari. Acessível a todos os leitores de tela. Feito especialmente para pessoas com e sem deficiência visual. Por isso, totalmente inclusivo e no desenho universal. Não deixe de curtir o site acessibilidadeemfoco.com, um site feito especialmente para você. Também quero pedir para você visitar o portal Pro Trabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br. Tudo sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade. Quer se recolocar no mercado de trabalho, se qualificar? Não deixe de visitar o portal Pro Trabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br. Um portal feito especialmente para você que quer se colocar no mercado de trabalho, sempre antenado no que está acontecendo. Protrabalhador.com.br. O portal do trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade. Bom, agora vamos aos nossos agradecimentos e abraços. Quero começar enviando um grande abraço para o ouvinte Marli Schmidt, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Outro grande abraço para a ganhadora do concurso da Voz F123, a Sara Bentes. Outro grande abraço para o ouvinte Danúzia, lá de Angola, na África. A ouvinte amiga Miriam Rodrigues, lá de Marburg, na Alemanha. Um abração para a Tânia Antero, instrutora de Pilates no Cadevi, e para toda a galera do Pilates. E em especial a você, querido ouvinte, que quinzenalmente acompanha, curte e divulga o Papo no Balcão. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Sem você, o programa não existiria. Você é a razão de ser do programa. Bom, e agora vamos ao primeiro quadro do Papo, que o tempo corre, senão o programa acaba e não vai inteiro ao ar. Curta!
Relembrando...
Leila Roque Diniz. A polêmica e controversa Leila Diniz nasceu no dia 25 de março de 1945 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Foi uma consagrada atriz das décadas de 1960 e 1970 que reavivou o teatro de revista, sendo reconhecida pela rainha das vedetes, Virginia Lane. Na adolescência, formou-se em magistério, como era natural para as moças da época, e foi lecionar para crianças do jardim da infância. Casou-se aos 17 anos com o cineasta Domingos de Oliveira, tomando contato com as artes cênicas, a princípio com o teatro e em seguida com a televisão e o cinema. Leila Diniz foi muito além do seu tempo. Polêmica, escandalizou a sociedade conservadora do período da ditadura militar, mostrando sua gravidez de biquíni nas praias do Rio de Janeiro. Sua regra era não ter regra. Acusada de dar proteção a um grupo de ativistas de esquerda, esconde-se no sítio do apresentador Flávio Cavalcante, já relembrado aqui no Papo, de onde sai para ser jurada no programa do Amigo. Viveu na efervescência do movimento feminista, sendo criticada pelas mulheres ligadas à luta devido à sua célebre frase: transa de manhã, de tarde e de noite, sendo considerada uma mulher a serviço dos homens. Concedeu também a famosa e mais concorrida entrevista para o periódico O Pasquim, onde falou muitos palavrões e proferiu a frase: "Você pode muito bem amar uma pessoa e ir para a cama com outra. Já aconteceu comigo." Pela repercussão negativa dessa matéria, foi instalada a censura prévia na imprensa pelo regime militar, conhecido como Decreto Leila Diniz. Seu modo descontraído de ser custou a não renovação de seu contrato com a então emergente Rede Globo, onde atuou em várias telenovelas. Isso faz nossa personagem retornar ao teatro de revista, onde estrela a peça Tem Banana na Banda, divulgando um movimento tropicalista nos palcos. Leila atuou em 12 telenovelas e 14 filmes, onde destacamos Um Rosto de Mulher, Eu Compro Esta Mulher, Acorrentados, Vidas em Conflito, entre outras atuações na TV, e Todas as Mulheres do Mundo, O Homem Nu, A Madonna de Cedro, Corisco, O Diabo Loiro, Fome de Amor, entre outros trabalhos na telona. Em 1964, contracenou com a primeira-dama do teatro brasileiro, Cacilda Becker, que já passou aqui pelo papo, na peça O Preço de um Homem. Depois de participar de um festival de cinema na Austrália, onde recebeu o prêmio de melhor atriz por sua atuação no filme Mãos Vazias, retornando ao Brasil, o avião que transporta nossa personagem explode no dia 14 de julho de 1972, fechando a boca da mulher que não aceitou as imposições de uma sociedade arcaica, patriarcal e machista, Leila Diniz. Entrou para a lista das 10 grandes mulheres que marcaram a história do Rio de Janeiro devido ao seu legado, à sua história e à sua carreira. Vamos ouvir, para encerrar o Relembrando de Leila Diniz, uma música composta por ela e pelo Milton Nascimento, interpretada por ambos. Um cafuné na cabeça, malandro, eu quero até de macaco.
Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas que nele sabem. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar, porque não sabem que o mar, porque não sabem que o mar. É de quem o sabe amar.
Pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas que nele sabem voar. O mar é das gaivotas de quem sabe navegar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem sabe amar.
Brigam Espanha e Holanda.
no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Barbato, hoje vou falar direto do Balcão da Vanessa Bruna. A Vanessa Bruna, ela é criadora do canal Cego em Ação, um canal do YouTube que divulga informações e esclarecimentos sobre a deficiência visual, o cotidiano da vida das pessoas com deficiência visual, as dificuldades, as dúvidas, enfim, tudo para esclarecer as pessoas leigas e até mesmo do meio. Para começar, Vanessa, por favor, cumprimente o nosso ouvinte e seja muito bem-vindo ao Papo no Balcão.
Olá, queridos, é uma honra estar com vocês aqui no Papo do Balcão, com o Renato, muito bom, muito obrigada, e vamos lá, vamos saber o que a gente vai falar, grudem aí, seus ouvidos.
Vanessa, é muito bom realmente ter você aqui, comece explicando para o nosso ouvinte qual foi a causa da deficiência da Vanessa Bruna, é congênita, adquirida?
O motivo da minha cegueira, ela foi adquirida. Foi um glaucoma proveniente, foi logo após um descolamento de retina. Eu tive um descolamento de retina, foi colado, foi feita a vitrectomia. E após, não se sabe se foi uma reação ao óleo de silicone que faz a colagem da retina, eu tive picos de pressão que chegaram a 48. E com isso foi lesionado o nervo. E aí eu vim perdendo a visão gradativamente nesses 3 anos.
E você, depois da perda da visão, resolveu criar o canal no YouTube, o Cego em Ação, que, por sinal, é muito bom e você está de parabéns.
Ah, Renata, obrigada pelo elogio do canal. É um canal feito com muito amor, com muita vontade, muita verdade. E fico muito feliz em ter um elogio seu, né, que está acompanhando a gente desde lá do início.
Não, mas realmente é um canal que divulga e esclarece muito. E falar em esclarecimentos e divulgação, de onde surgiu a ideia da Vanessa Bruna criar um canal para divulgar essas informações?
Ah, boa pergunta, Renato. Eu fiz YouTube terapia, né? Quando eu fiz a vitrectomia, eu precisei ficar muito tempo deitado, de rosto para baixo, né? Por causa do óleo de silicone. Então, a única coisa que eu tinha era o telefone e a internet. Então, eu fiz muito YouTube terapia. Então, eu fiquei pesquisando sobre a deficiência e não achava muita coisa. Não achava pessoas falando do dia a dia, falavam da deficiência, mas não do dia a dia. Não queria saber como é que o cego andava na rua, como é que o cego mexia com dinheiro, como é que o cego cozinhava, como é que o cego fazia as coisas. E aí eu tinha essa vontade, eu falei, cara, um dia eu falei, eu vou fazer um canal no YouTube, não sabia editar, não sabia fazer nada. E eu vou conversar com as pessoas e vou falar como é minha vida. Como é que foi perder a visão, pensando eu, né, lá na criação, que eu poderia ajudar as pessoas que estavam em volta do deficiente, né, de quem estava perdendo a visão. Por quê? Para mim foi difícil, mas para minha mãe, para minha irmã, para o meu namorado, foi muito mais difícil do que para mim.
Mais difícil ainda do que para você?
Sim, eu acho que eles sofreram mais, Renato. Minha irmã morria de medo de eu entrar em depressão. Se eu deitasse na cama e demorasse mais do que 10 minutos para levantar para tomar o café, minha irmã já era no quarto. Mas já queria saber se eu tava bem. Se eu não risse, ela já tava, por que você tá séria? Porque eu sou muito palhaça, né? Em casa, meio de italiano, que todo mundo fala alto, todo mundo, tá, o tempo, a gente brinca e briga ao mesmo tempo. Então eu fui percebendo que pra minha irmã tinha sido muito mais difícil, pro meu namorado muito mais difícil. E eu falei, cara, eu vou mostrar pras pessoas que não é tão triste ser óbvio, né, Renato, você vai concordar comigo, não é a melhor coisa que pode acontecer com a gente, perder a visão.
Claro que não.
Não é a pior. Perder a visão não é a pior coisa que pode acontecer. Não existe medida do que é melhor ou que é pior. Mas perder a visão, né? Uhul, perder a visão. Né? Que legal. Mas não é das piores coisas. Mas para quem está vendo a gente, que tinha uma vida, toda uma carreira pela frente, toda uma vida pela frente, para eles é muito difícil pensar em nós a partir dali. Então, quando eu criei o canal para falar sobre a deficiência e para ajudar essas pessoas a verem que não é assim, né? A gente pode ser feliz, eu sou muito feliz, eu faço tudo, só não faço enxergar, é a única coisa que eu não faço, é dinheiro, o resto eu faço. Esses 6 meses o canal foi se desenhando, eu fui falando, fui ouvindo, hoje a gente tem um pensamento social também, eu levo informação, falei sobre o glaucoma, porque eu fui pesquisando, fui vendo que pessoas perdem a visão, por não saberem do glaucoma. Eu falei sobre o baixa visão, porque eu fui vendo que as pessoas não sabiam o que era baixa visão. Além de ser um canal engraçado, que eu falo as minhas bobeiras, mas hoje é a ideia do canal Segue Ação da Família, Segue em Ação, é a gente conseguir conscientizar a sociedade de que o cego, ele é muito mais do que só cego. A cegueira não nos define.
Mas diz uma coisa, você falou que teve a ideia quando estava lá de cara para baixo. E nessa época você já sabia que tinha perdido a visão ou ainda tinha a esperança do retorno dela?
Ah, essa é uma boa pergunta, porque eu tinha um médico que era um terapeuta, né? Ele era meu psicólogo, ele não era meu glaucomatólogo. Ele nunca falou, ele sempre falou, já faz essa cirurgia, eu fiz 8 cirurgias nesses 3 anos. Ele nunca falou pra mim que eu ia perder. Ele disse, ah, já a gente vai melhorar um pouquinho. Ele nunca usava a palavra cega, nem perder a visão. Mas eu sabia, já em mim, que eu tinha perdido a visão. Tanto é que no dia que eu precisei trocar de médico por causa do plano, e aí a médica falou pra mim, né? Aí a gente lá conversando, ela falou, ah, não, a gente vai fazer cirurgia, e aí o globo ocular vai desinchar, e minha irmã falou, ah, e aí ela vai enxergar melhor. Aí a médica olhou pra gente e falou, não, o que ela perdeu, perdeu. O nervo foi atingido e não volta. Pra mim, não foi um choque. Pra minha irmã saiu de lá chorando, dirigindo, chorando horrores. Mas pra mim foi uma coisa assim, tipo, que bom, alguém falou a verdade. Eu já sabia que era assim. Eu costumo dizer que eu fui me preparando, a vida me preparou a perder a visão. É muito louco, não tem como explicar. É uma coisa que transcende esse entendimento aqui nosso.
Parece incrível, mas essa sensação eu também tenho, viu, Vanessa?
Ah, que bom. Então não sou única, né? Porque eu, às vezes eu acho que eu sou meio extraterrestre. Várias coisas me levaram a isso. A minha estrutura familiar, a minha doutrina contra a religião. Né? Eu fui a alguns lugares, no quesito profissional, para entender tudo isso. Então eu acredito nessa preparação. Eu sou uma pessoa que acredito realmente que eu fui preparada e talvez por isso eu lide tão bem com isso. Então não existe não pensar que não foi uma preparação para isso tudo, para eu fazer isso, para eu ter criado o canal e para eu estar na rua distribuindo isso, mostrando para as pessoas que às vezes elas reclamam de coisas tão pequenas. Eu estou ali, ó, estou brincando e rindo.
Vanessa Bruna, a conversa está muito boa, mas vamos dar uma paradinha que agora vem aí.
O entrevistado pede. A gente toca.
Vanessa, no Papo no Balcão, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
A Lista de Oswaldo Montenegro. E é uma música que eu gosto muito, muito, muito e ouvi recentemente. E é uma música que leva a reflexão de todo mundo. A gente deve ouvi-la e refletir por alguns segundos.
Composição e interpretação Oswaldo Montenegro, A Lista.
Faço uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita.
Você ouviu com Oswaldo Montenegro a lista.
Você.
Amigos vêm e vão, mas como disse o Milton Nascimento, devemos guardar do lado direito do peito. E já que lembramos da poesia magistral do grande compositor mineiro, vamos relaxar e curtir os nossos
pensamentos e reflexões.
Grande poetisa Jorge Bragança, que bom ter você novamente aqui no papo. Tudo bom contigo, minha querida?
Renato, querido, eu estou bem. Espero que você esteja também.
Eu estou ótimo, cada dia melhor. Muito obrigado. E o que você trouxe para o nosso ouvinte nesse programa?
Mais uma chance. Se soubéssemos de tudo, faríamos menos absurdos. Tornaríamos mais lindas as manhãs. Tomaríamos mais cuidado. Sentiríamos falta das pessoas mais seguido. Se soubéssemos quanto custa uma palavra maldita, um olhar atravessado, um suspiro dobrado, uma mão que desorienta. Se soubéssemos voltar no tempo desperdiçado, no orgulho amarrado, no espelho quebrado. Se pudéssemos, se, seria maravilhoso poder refazer.
Profundíssima sua reflexão, minha querida. Devemos estar sempre alertos para nossas ações, senão nos arrependemos e já não existe mais volta. Parabéns, minha querida. Novamente linda a sua poesia. Um grande abraço para você.
Um abraço.
E você, ouvinte, tem alguma poesia, crônica ou escrito que quer ver publicado aqui no papo? Basta enviar para nosso e-mail que colocamos no ar. Não se lembra qual é? Então anota. Papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Se preferir, mande via WhatsApp. 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Vanessa, no bloco anterior, você comentou que já fez uma postagem esclarecendo sobre os riscos do glaucoma, que é uma das maiores causas de cegueira do mundo. Qual é o próximo tema que você quer abordar para esclarecer as pessoas e correr atrás para não perder a visão?
Ah, que legal essa pergunta, Renato. É. O próximo tema eu vou falar sobre diabetes, a retinopatia diabética. O glaucoma é um dos motivos, um dos maiores motivos de cegueira mundial, porque ele é silencioso, né? E a diabetes, ela está no mesmo nível. O que acontece com a retinopatia diabética é que ela é muito, muito mais rápida. Como eu faço esses temas? Eu estudo, eu chamo algumas pessoas que têm, converso com a minha médica, procuro sempre dentro de organizações, né, de diabetes, no caso da diabetes, da retinopatia, eu vou procurar dentro de organizações de diabetes, essas informações, e aí eu faço uma semana de vídeos curtinhos para a gente tentar, né, se a gente pode ajudar a divulgar, a fazer com que as pessoas procurem tratamento, pois a gente está aqui para isso, né?
Então, Vanessa, no bloco anterior você comentou que foi preparada para ser cega. E os vídeos que você faz no YouTube são de uma qualidade muito boa. Você teve alguma preparação profissional ou de alguma pessoa ligada ao YouTube para ter tanta qualidade?
Sorte. Tudo sorte. Não, brincadeira. Eu sou formada em produção audiovisual, né? Sou produtora formada, trabalhei muito tempo nisso, mas quando a gente perde a visão, né, ali naquela situação, não tem ajuda. O que eu fiz? um belo dia. Tanto é se vocês que enxergam, quem enxerga, tem uma baixa visão, vai perceber que eu estou sempre no mesmo lugar. Eu peguei um dia uma câmera, botei em cima da mesa, marquei a distância, pedi a minha irmã para ver. Nos meus dois ou três primeiros vídeos, minha irmã que via se ele estava ok. Hoje não, hoje eu mando e pronto. Mas os dois primeiros, três primeiros, ela olhava a qualidade da luz e o áudio para ver se estava certinho, o áudio dava para perceber. Mas ela fazia esse link para mim. Mas é a posição. Sempre o tripé está no mesmo lugar, o fone é no mesmo lugar, porque cego é isso, né? Cego é meio metódico. A gente tem que estar com tudo naquele lugarzinho certo. E deu certo. Eu não edito. Vocês podem perceber que meus vídeos não têm edição. Eu não edito porque eu ainda não consigo mexer, mas eu vou, vocês vão ver. Eu vou começar a fazer edição, vocês esperem só.
É muito louco, né? Você formado e trabalhou com produção audiovisual e agora mesmo sem enxergar, continua passando a mensagem áudio e principalmente visual para as pessoas. Como é isso?
Não, muito interessante, né? Porque eu ainda, a produção está dentro de mim, né? Então eu tenho a Ana do canal Sete Sentidos, que eu sempre falo e fico produzindo ela o tempo todo. Ela me liga e fica, me produz, o que eu tenho que fazer hoje? E aí eu faço todo um roteiro para ela. Porque isso é meu normal, eu sou produtora na vida, eu produzo a vida do meu namorado, eu produzo a vida de todo mundo dentro dessa minha casa. Então, assim, pra mim é normal, né? Eu faço particularmente bem, consigo divulgar meus vídeos e tudo mais. Hoje, o que eu tô no desafio é editar. Eu vou e você, Renato, vai ver futuramente um vídeo editado por Vanessa Bruna.
Você disse agora, na resposta anterior, de produzir outras pessoas. E falou, inclusive, da Ana, dos Sete Sentidos. Ela é a única ou você também já auxilia na produção de outros youtubers?
Ah, então, a Ana é uma relação, assim, de amor. A Ana, ela que me ajudou a criar o canal.
E é?
É, ela que me ajudou. Porque quando eu pensei no canal, eu descobri ela. E eu vi os vídeos dela, já mandei mensagem pra ela. E pensei, e a mulher me deu uma atenção, assim, absurda. E um mês depois ela estava no Rio, na minha casa. Ela passou 10 dias aqui em casa, a gente aprontou bastante. Ela assim, minha irmã, minha paixão. Eu, tudo que eu falo que eu quero fazer, ela, você vai fazer porque vai dar certo. E aí, às vezes, ela fica, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu faço, vou fazer assim. Você vai pegar assim, você vai divulgar assim, você vai fazer. Aí ela fica rindo pra mim. Ah, eu adoro quando você fica me dirigindo, adoro quando você fica me produzindo. Porque a gente tem essa ligação muito boa. Ela é uma pessoa maravilhosa, paixão de vida. É a Ana, canal Sete Sentidos.
Pois é, Vanessa. Conversa continua excelente, mas vamos dar mais uma paradinha que agora vem aí.
O ouvinte pede. A gente toca.
A música do ouvinte nessa edição do Papo vem aqui do Jardim Iracema em Santo Amaro, na cidade de São Paulo. E é do ouvinte Aparício Vieira. Ele quer ouvir. De Ernesto Gold e Pat Boone, versão Almeida Rego, com Altemar Dutra, canção do Êxodo.
Eu vou pisar o chão que Deus me deu, a terra do amanhecer mostrou o vale em flor. Ele é todo meu, assim Deus prometeu. Vem, meu amor, a terra conquistar. Aqui os nossos vão crescer. Bem junto a ti eu sou um homem nada mais. Mas se Deus quiser, um forte eu
aqui os nossos vão viver. Bem junto a ti eu sou um homem nada mais, mas se Deus quiser
você ouviu Canção do Êxodo com Altemar Dutra.
Vou ter meu lar.
O Altemar Dutra tinha uma voz que qualquer música ficava bem interpretada por ele. Bom, mas agora vamos ficar atento com as nossas
dicas e curiosidades.
Principais datas para as pessoas com deficiência visual. Quem enviou essa curiosidade foi o Instituto Blind Brasil, parceiro e amigo do Papa no Balcão. Em 4 de janeiro é comemorado o Dia Mundial do Braille. É uma data mundial por ser o dia do nascimento de Louis Braille, criador do método Braille de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual. No dia 17 de março comemora-se o nascimento de José Álvares de Azevedo, o primeiro cego brasileiro a estudar Braille na França e ministrar o ensino do método no Brasil. O Dia Nacional do Braille é comemorado em 8 de abril. Essa data é alusiva ao falecimento de José Álvares de Azevedo. A lei que institui essa data prevê que deve ser promovido nesse dia eventos de valorização do método e das potencialidades das pessoas cegas. No dia 11 de maio é comemorado o reconhecimento do Soroban como instrumento de ensino da matemática para pessoas com deficiência visual. Com a assinatura do decreto em 2005, os cegos ou baixa visão passaram a ter o direito de usar o Soroban em concursos públicos e provas de aferição de conhecimento matemático. A data de fundação do Instituto Benjamin Constant, localizado no Rio de Janeiro, também é comemorada no Brasil. Fundado em 17 de setembro de 1854, foi a primeira escola para cegos da América Latina. No dia 21 de setembro, o mundo comemora o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência. No Brasil, são organizados vários eventos com participação desse público. Em 15 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Bengala Branca, símbolo que reconhece o cego e garante o direito prioritário de travessia, atendimento preferencial e eliminação de barreiras arquitetônicas, porque ela sinaliza pedido de auxílio. No dia 13 de dezembro, comemora-se o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Em 13 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional dos Deficientes Visuais, data instituída pelo presidente Jânio Quadros em 1961. Nesse dia, as pessoas com deficiência visual têm a oportunidade de marcar posição no que diz respeito a emprego, acesso à cultura, lazer, acesso inclusive à escola e prática esportiva. Essas curiosidades são do Instituto Braille Brasil, lutando por você e com você, pessoa com deficiência visual. Mais informações sobre datas comemorativas, mande um e-mail para Papo no Balcão, paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou então uma mensagem via WhatsApp, 11 para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Vanessa Bruna, vamos explorar nesse bloco mais o canal Cego em Ação. Fala para o nosso ouvinte quais os temas que você já abordou para esclarecimento e divulgação sobre a deficiência visual.
Ah, então, gente, o canal segue em ação. Quero vocês lá, para vocês olharem e verem o que se trata lá. Mas, ó, a gente fala sobre as coisas do dia a dia. Eu tenho dicas úteis. As dicas úteis é o que me ajudou na vida. Eu descubro que é uma facilidade, aí eu levo para o canal. A gente já falou sobre dinheiro, sobre orientação e mobilidade. Eu tenho um vídeo para soltar, talvez semana que vem, sobre a régua de assinar, que é uma facilidade que alguém podia ter me contado antes, só me disseram agora que existe uma régua, que a gente pode assinar, e tudo fica direitinho dentro da régua. Podiam ter falado, mas não. A Vanessa trouxe para vocês já lá no canal Segue Ação. A gente fala sobre as coisas engraçadas que acontecem na minha vida, e a gente fala também de coisas interessantes, dicas. Eu sempre trago alguma coisa que eu descobri, conta a pessoa que está falando sobre nós, porque o que me interessa é falar sobre nós. Você fala sobre nós, está lá no Segue Ação. Então eu tenho divulgado outros canais, outros grupos, e a gente está ali tentando, né, mostrar para que viemos aqui.
E você tem um vídeo que bombou, estourou em visualizações?
Eu tenho sim. O dia que eu descobri que estava cega. É o segundo vídeo.
Esse aí?
O segundo vídeo e o terceiro vídeo, que é o da bengala, como eu aceitei a bengala. São os dois vídeos mais vistos.
E como é o retorno dos vídeos? Você tem vários contatos de pessoas que assistem? Ou o pessoal fica mais na miúda, não fala nada?
Ai, não, gente. A melhor parte disso tudo é porque dá muito trabalho, sabe? Dá trabalho, você tem que gravar, você tem que pensar, e você tem que divulgar, e você tem que ter uma hora na casa que a casa seja vazia e tudo mais. Dá um trabalho. Mas quando eu recebo, Renato, você não tem noção, quando eu recebo um e-mail de pessoas como esse da bengala, né, como eu aceitei a bengala, uma semana depois desse vídeo, muitos comentários, eu recebo um e-mail de uma pessoa, né, falando pra mim, então, chegou minha bengala e estou indo comprar o pão. Eu, oi? Como assim? Quem é você? Aí a pessoa responde, eu sou um senhor de 58 anos, que perdi a visão, 10 anos, sei lá quanto, e nunca tinha saído de casa sozinha. E quando eu vi você, uma menina de 36 anos, e com tanta vontade, eu quis fazer o mesmo. Saí e fui comprar um pão. E eu recebo isso muito. Eu choro. Eu choro porque é muito, muito bom você ver que a sua história incentiva outras pessoas.
E você tem mais alguma história de pessoa que se inspirou em você e já começou também a mudar a vida?
Olha, eu tenho uma história que foi assim, eu entrei no quarto da minha irmã chorando horrores, porque uma menina me mandou uma mensagem na página do Cego em Ação no Facebook, falando que ela era deficiente visual de nascença, e que eu, se eu, com tão pouco tempo, conseguia me virar e ser uma pessoa muito feliz, ela estava comprando a bengala dela, porque ela queria descobrir o que tinha do outro lado da rua dela. Que ela sentia em mim um incentivo para sair de casa. Ela nunca tinha saído sozinha de casa. E o texto, ela falando que ao me ver e perceber que ela perdeu tanto tempo da vida dela por não se aceitar, por não se indispor com as outras pessoas que a protegiam demais, ela estava perdendo, mas que a partir de então ela queria ser como feliz e ter tantas histórias legais como as que eu tinha. Cara, desculpa, eu chorei horrores nesse dia. Eu chorei muito porque foi uma coisa que eu falei, gente, não é uma coisa que é intenção de fazer, né? E ela simplesmente acontece. Essa é a minha resposta, Renato, a todo o trabalho que eu tenho, a briga ferrenha, né? Porque a gente divulgar o nosso trabalho é muito difícil, né? A gente crescer dentro disso é muito difícil. Eu preciso mexer na vida das pessoas como eu mexo dessas. Pra mim tá bom. Não quero 20 mil, 30 mil inscritos de pessoas que não vivenciam o que eu vivo, não experienciam o que eu experimento.
E qual a idade dela? Ela escreveu pra você?
Sim, ela escreveu pra mim. Ela tinha, gente, 18 ou 21, ela era bem nova.
Vanessa Bruna mudando a história de pessoas com deficiência visual no território brasileiro.
Muito louco, né, Renato? Muito louco. Sobre a bengala, você acha que convir que era um dos quesitos mais difíceis para deficiente visual? Eu tenho minha amiga Michele, aqui do interior do Rio, que ela não aceitava bengala, ela não se via de bengala. E uma coisa muito engraçada, que ela falou, depois que eu te conheci, eu não vi mais preconceito em relação a mim. Eu falei, não, meu amor, você deixou de ser coitada. Você hoje se respeita e você quer respeito, mas você não é coitada. Então você não acha mais que as pessoas estão de mimimi com você. Você que não está de mimimi com as pessoas. Ela rindo pra mim, ah, é verdade. Agora a pessoa fala alguma coisa, ceguinha, não, meu nome é Michele.
Vanessa, o papo continua excelente, mas temos que dar mais uma paradinha, que agora vem aí
o que a produção oferece para você.
Nessa edição do Papo no Balcão, a produção quer oferecer especialmente para você, amigo ouvinte, outra grande canção lá da década de 70. Curta. De Gilberto Gil e Capinã, com Caetano Veloso, Soy Louco por Ti, América.
Soy Louco por Ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy Louco por Ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante, esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi arte, o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto, ya no se puede decirlo, quién sabe, antes que un día arrepente, antes que un día arrepente. El nombre del nombre muerto, antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Espero una mañana que cante el nombre del hombre muerto, no sean palabras tristes. Soy loco por ti de amores, un poema ainda existe, con palmeras, con trincheras, canciones de guerra, quién sabe, canciones do mar. Ahí hasta te conmover, ahí hasta te conmover. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer, de susto de bala ou vício, de susto de bala ou vício, num precipício de luzes, entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda. Dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti.
Caetano Veloso cantou Soy Louco por Ti, América. América Latina, América sofrida, América que se abre aos poucos para o mundo. E por falar em abertura, vamos ficar com o nosso...
Papo e Notícias.
20º Encontro dos Rocks vem aí. Acontecerá entre os dias 15 e 17 de novembro de 2017 o 20º Encontro Nacional de Usuários do Dos Rocks. Nesse ano, ele será em Salvador, capital baiana, e tem as inscrições abertas no período de 2 de julho até 31 de outubro de 2017. O 20º encontro tem como público-alvo usuários do Dos Rocks, professores de escola regular, professores de escola especializada na área das deficiências, profissionais da saúde e demais interessados em inclusão e acessibilidade. A taxa de participação será de R$ 100 para quem se inscrever entre 2 de julho e 30 de agosto e de R$ 120 para os inscritos entre 1º de setembro e 31 de outubro. Os valores serão acrescidos de centavos para identificação do participante, que será informado no ato da inscrição. O local do encontro e as indicações de hotéis para hospedagem dos inscritos serão fornecidas até o final de julho, quando os organizadores terão as parcerias com os estabelecimentos concluídas. A princípio, não haverá alojamento gratuito. Para solicitar a ficha de inscrições e obter outras informações, entre em contato com a comissão organizadora por meio do e-mail salvador2017adm@gmail.com. Você pode tirar dúvidas também com o Papo. Basta escrever para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou enviar uma mensagem para o WhatsApp 11 para quem está fora de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Vanessa Bruna, o canal Cego em Ação, você faz ele de uma forma muito descontraída, muito alegre, muito descolada. Na hora que você pensou em começar a produzir ele, já veio essa ideia ou foi sendo adaptado aos poucos?
Não, Renato, eu sou desse jeito o tempo todo. Eu faço piadas comigo o tempo todo. A gente tem esse hábito aqui em casa todo mundo muito risonho, risada fácil. E se você ver os meus dois primeiros vídeos, que eu estava tentando ser séria, eu estava assim parada e a voz estava baixa, porque eu achava que eu tinha que ter um padrão igual todos os youtubers, que tem aquela voz impostada, e falam, mas eu não sou assim, eu sou barraqueira, eu sou daquele jeito meu, me gesticulando, balançando os braços. Então aí eu peguei e falei, não dá pra fingir ser uma pessoa, não sou, que eu sou essa palhaça aqui. Não falo, faço minhas palhaçadas, faço meus comentários, às vezes eu fico, gente, como é que as pessoas me assistem? Porque eu falo muita besteira às vezes. Mas esse sou eu falo isso com todo mundo, com a minha mãe, com a minha avó, com todo mundo, eu falo essas besteiras.
Novos projetos, Vanessa. Canal começa a decolar. Você tem outros meios de comunicação e quais são os projetos para o futuro da Vanessa Bruna e do Cego em Ação?
Ai, olha, o Cego em Ação, esse mês a gente ficou meio paradinho, porque eu tô de mudança, mas o Cego em Ação, eu penso todo o tempo nele, o tempo todo que acontece alguma coisa, eu falo, gente, eu tenho que levar isso para as pessoas, eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Eu fico o tempo todo produzindo coisas para o canal. Então, os novos projetos são, eu vou fazer o convite agora, Renato. Segura, que eu vou te fazer um convite. Eu tenho um projeto de fazer uma excursão sobre acessibilidade. Acessibilidade visotátil, falar sobre isso, ver o que está certo, o que está errado, o que a gente não sabe. E eu descobri, Renato, que você é um cara que conhece muito dessas coisas. Quero saber, assim, agora eu não deixo você com resposta, não ser aceito. Então, Renato, meu convite. Todos os seus ouvintes estão de testemunha. Você topa no próximo semestre fazer um tour por São Paulo ou você vir aqui no Rio. A gente pensa nisso depois, mas eu quero saber se você me dá a mão e junte as nossas bengalas para a gente falar sobre acessibilidade.
Ufa.
Agora, o que você responde?
Eu já tava ficando assustado, viu? Dar a mão, junta a bengala e aí eu apanhar da minha namorada e você do seu namorado.
A gente apanhando aí, Renato. Ficando os dois de olho roxo.
Olha, eu sempre tive essa ideia. Eu topo sim, Vanessa. Só nós organizarmos legal que eu topo sim. Faz tempo eu também tenho essa ideia. Tá topado?
Nossa, muito bacana. Vai ser muito legal. Porque o quesito acessibilidade, ele não é funcional e o cego, ele também não entende sobre ele. Então a gente tem que ter uma divulgação, usar o seu conhecimento sobre isso, as minhas dúvidas de cega nova, e a gente vai fazer uma dupla de dois aí para ir. Esse é um outro projeto que o canal também tem pela frente, junto com a audiodescrição, que eu estou tentando voltar para a minha área. Eu estou me inscrevi num curso no próximo semestre de audiodescrição. Também quero trazer isso, esse conhecimento para o canal. Então a ideia é sempre essa, trazer informações sobre nós, em diferentes aspectos, para que as pessoas saibam. Essa é a ideia. Tanto quanto o seu programa aqui é um programa que traz informação, toda vez que você traz um convidado aqui, você está trazendo informação, você está abrindo um leque de oportunidades para as pessoas que te ouvem, para todos os seus ouvintes, é essa a ideia. E a gente tem que estar nesse propósito, né, de mostrar para o mundo todas as possibilidades. Nada de ficar cego em casa, trancado, jogando dominó. Vamos lá, gente, vamos para a rua, vamos ser visto.
Vanessa Bruna, infelizmente o tempo do programa ele voa. Mal começou e já chegou ao seu final.
Que triste, eu vou chorar.
Não faça isso. Você quer deixar contatos, como o pessoal faz para acessar o Cego em Ação, falar com a Vanessa Bruna, fique à vontade.
Ah, sim, gente, olha, eu quero todos vocês lá no canal, joga lá no YouTube, Cego em Ação, ou qualquer coisa, procura a Vanessa Bruna também, vocês vão chegar lá no canal Cego em Ação, vai lá, assiste o vídeo e deixa recadinho lá, deixa comentários dizendo que vocês são ouvintes aqui do nosso queridíssimo Renato e daqui do Papo no Balcão. Bota lá pra eu saber que vocês vieram daqui, tá bom? E o Skype, se quiser bater um blá comigo, conversar comigo, é cego em ação, sentiu esse dia, @gmail.com. Quiser mandar um convite pra casamento, pra batizado, é só mandar pra isso que a gente vai. Segue a só o pai para vocês, para o uso de vocês. A criação do canal é para o uso de vocês. Então, eu queria muito que vocês fossem lá prestigiar o meu trabalho, me dar um oi. E, precisando conversar, é só conversar lá.
Facebook, YouTube, Segue em Ação, encontra a Vanessa Bruna.
Isso aí. A gente tem uma página, verdade, eu esqueci, porque estou tão emocionada, né? Esquecida. No Facebook, a gente tem uma página, Segue em Ação. No Facebook, Vanessa Bruna, aí, né, é fácil de achar, não tem muitas pessoas com esse nome, só minha mãe que teve essa ideia louca de botar Vanessa Bruna, mas o canal Segue em Ação, vocês vão achar fácil. Vou esperar todos vocês, eu quero que vocês cheguem até lá e gostem e deixem seu comentário. Se não gostar comigo, gente, pode deixar lá comentário, ó, não gostei, não era bem isso que eu esperava. Mas tu vi, se vocês me derem a oportunidade de me ouvir por 5 minutos, vocês vão se apaixonar por mim. Eu sou convencida, né, Renato?
Só um pouquinho. Pois é, Vanessa Bruno, o tempo realmente está estourando. Eu quero agradecer demais a sua participação no Papo no Balcão. Deixar o programa aberto também para, se você precisar divulgar eventos, qualquer coisa que precisar, o programa está aberto. E para encerrar, despeça do nosso ouvinte, por favor.
Ai, gente, olha, vamos por partes. Renato Barbato, muito obrigada pelo convite. Quando eu recebi seu e-mail, eu fiquei por alguns segundos respirando e falei, caraca, como assim? Uma entrevista, uma rádio. Fiquei tão emocionada, vê se você entende, pela situação, né? Eu sou um grãozinho ali, tem tanta gente. E você ter visto, você sempre comenta lá nos meus vídeos, sempre confirmando, ratificando os meus comentários. Eu falei, caraca, o Renato é uma pessoa que viu o teu trabalho, acreditou nele e quis divulgar. Que bacana. Então, muito obrigada pra ti por isso. Meu muito obrigada ao Papo no Balcão pelo espaço, pelo carinho, por esses minutos maravilhosos que tivemos, a todos os nossos, aos seus ouvintes. Nossa, da pessoa, já chega assim achando que é a casa dela.
Chega chegando.
A todos vocês, eu desejo um dia maravilhoso, tá? Muito amor, muita paz. Que vocês continuem aqui ouvindo o Papo no Balcão, que é cara, eu falo com vocês precisam divulgar mais. Passa pros amigos o link, é um programa tão bacana, ele merece divulgação, poxa, se o Renato não tivesse vindo até mim, eu não saberia do programa. Então vamos lá, bota pra todo mundo, divulga pra todo mundo aí, que o Papo no Balcão tem que estourar e chegar muito mais gente, porque informação não pode ficar parada, correto, Renato?
Correto. Vanessa, muito obrigado mesmo. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da Vanessa Bruna, criadora e mantenedora do canal no YouTube Cego em Ação e da página no Facebook com o mesmo nome. Na sequência, Wanderu Rosola e seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, vós.
Há 13 anos em seu coração.